Irmãos, hoje nós vamos tratar mais um tema muito importante, chamado de reconciliação. Reconciliação. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 até 21. Nós vamos iniciar aqui e depois nós vamos para Colossenses, para dar o complemento. De novo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor nos esclareça pela Tua Palavra todas as verdades aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou entrar no texto aqui, mas só uma coisa que não sei se deu para observar. Se você viu quantas palavras nós temos aí, reconcilie, olha lá, reconciliou, reconciliação, depois ele falou reconciliando, e ainda diz que reconcilieis com Deus, né? A palavra reconciliação é uma palavra muito importante, ela está em todas as escrituras. Agora, vamos direto realmente ao sentido, o que realmente significa reconciliação. Bom, reconciliar-se vem do grego chamado katalasso. Então, nós precisamos entender a palavra que foi escrita, ela tem um sentido. E esse sentido é muito importante. Por quê? Porque se você não entender, você não vai compreender o que realmente significa reconciliar-se. Bom, no grego, a palavra significa mudar completamente. Em suas variedades, formas, aparece várias maneiras a palavra katalasso, ok? E ela tem um sentido muito amplo. Ela muda completamente. É uma forma que estava de um jeito, agora é de outro. Mudou. Não é a mesma coisa, ok? Tá? E não é o sentido como nós usamos no dia a dia, né? Mudar-se, não. Reconciliar é mudar completamente, é ser outra coisa. Segundo a palavra, no sentido de reconciliação diferente nas escrituras, ela tem vários aspectos. O primeiro aspecto é reconciliação realizada no Calvário, que nós acabamos de ouvir aqui alguma coisa. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ok? Diz aí versículo 19, tá? Outra parte que é importante é a reconciliação operada por Deus no próprio pecador, ok? Que significa? Através de uma mudança de atitude. Antes era rebelde, agora ele é humilde, amoroso. Totalmente mudado. E essa mudança, essa reconciliação, o mudar-se completamente, depende exclusivamente da pessoa querer. Porque se você não quiser, não muda. Você não muda, você continua a mesma coisa. Então, depende de você. Depende de você. Se você quer mudar, você quer, você muda. Se você não quer, você não muda. Então tem muita gente que fala assim: ah, eu mudei minha vida. Não, não mudou, continua a mesma coisa. Porque quando ela muda, ela realmente sai de lá, ele é outra pessoa. É esse o sentido, ok? É nesse sentido que nós temos. Agora, vamos tentar entender aonde começa isso, porque nós já damos um panorama aqui sobre a palavra nos dois sentidos, ok? Tanto é que da parte de Deus, no sentido do Calvário, e a outra parte também de Deus, mas da pessoa, ok? Então, tudo no passado relacionado à cruz de Cristo, os sacrifícios no Velho Testamento, começou a primeira vez quando Adão e Eva pecaram. E ali Deus reconciliou. O homem não podia reconciliar. O que que Deus fez? Matou dois cordeiros, ofereceu em sacrifício para que houvesse reconciliação, ou seja, voltar à comunhão com Deus. E para isso Deus pegou as peles dos animais e os vestiu em Adão e Eva. A partir desse ponto, todo sacrifício, no sentido da palavra, além de ter justificação, além de ter outras coisas que nós vamos falar mais para frente, a palavra reconciliação estava no sacrifício. E ele veio até o dia em que Cristo morreu na cruz. E no momento em que Deus diz assim, agora está feito, foi o dia que o véu rasgou, né, no templo, de cima a baixo, dizendo, rompeu-se a barreira de separação. Completamente reconciliado. Essa é uma das razões da palavra, é que quando Jesus Cristo subiu ao céu, levou todo o Velho Testamento, porque agora a reconciliação estava completa. Até ali, a reconciliação era parcial, agora não, é completa. Então, desde a cruz de Cristo para cá, a reconciliação é completa, não tem mais separação. Uma vez reconciliado, você é totalmente outra pessoa. Mas então, pastor, explica para mim, por que é que nós ainda temos a tendência de ficar com o pé no mundo, mesmo que já somos mudados completamente? É por falta de duas coisas que eu considero. Duas coisas. A primeira é a conscientização da sua posição em relação a Deus. Nós não temos essa visão que temos, puxa vida, eu não faço mais parte desse mundo, eu estou aqui temporariamente, porque meu mundo é outro. Inclusive Paulo fala isso, né? A nossa casa é nos céus, aonde nós vamos morar com ele eternamente. Então aí às vezes a gente fica pendente por causa da carne. E o segundo é relação à carne, o pecado. Ainda nós estamos num corpo carnal e temos desejos carnais, e esses desejos só podem ser superados quando você se coloca para servir a Deus. Inclusive, por falar em servir a Deus, existem tantos ministérios hoje nas igrejas que as pessoas esquecem realmente quais são os verdadeiros ministérios em que Deus considera de suma importância. Observe o texto que nós lemos agora há pouco, dizendo assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele está dizendo o versículo 17 para trás, tá? Falando sobre, principalmente o versículo 17, diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, ele está dizendo assim: olha, mediante a reconciliação, agora nós estamos. Reconciliou consigo mesmo, nós somos nova pessoa, nós temos uma outra característica, um outro pensamento, você muda completamente a sua visão. No dia que você aceitou a Cristo, seus pensamentos mudam, sua visão muda, a forma de você ver as coisas muda completamente. Por quê? Conforme a palavra diz, catalasso significa mudar completamente. E automaticamente o versículo 18 diz que Deus reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo. E no momento que ele reconciliou, irmãos, tem tanto ministério nas igrejas, as pessoas esquecem do verdadeiro ministério de Deus. Qual é o ministério que está no versículo 18, irmãos?
Reconciliação.
Ministério da reconciliação. Que ministério é esse? É o ministério diz. Ministério é como se fosse assim. É uma pasta, né? Hoje o ministério em si, fisicamente falando, é um determinado setor do governo em que se cuida exclusivamente de determinada área. Por exemplo, se o Ministério do Trabalho está tudo voltado para o trabalho, o trabalhador, as coisas envolvidas no trabalho, as regras estabelecidas, os salários, etc, etc. Está tudo envolvido ao trabalho. Quando o Ministério da Saúde tem tudo a ver com o Ministério da Saúde, tem a ver com a saúde, os postos, as pessoas que trabalham, os salários dela, o governo, a amplidão, onde vai, o controle das doenças, tudo envolvido ali. Quando você vai para um outro ministério, que chama Ministério Espiritual, aí o ângulo é outro, irmãos. É muito mais do que Ministério da Reconciliação. Não tem a ver com isso. Irmãos, envolve muita coisa ali dentro. Ok? Eu não estou falando que precisa ter secretário disso, secretário daquilo, mas o Ministério da Reconciliação é mais do que só fazer com que a pessoa conheça o verdadeiro sentido da vida ao aceitar a Cristo como Salvador. Vai além disso. Porque uma vez que a pessoa se converteu, ainda assim ela se colocou ao ponto de aceitar a Cristo como Salvador, existem coisas na vida dela que precisam ser reconciliadas. Ela mesma, com ela mesma. Uma das coisas, irmãos, que eu posso dizer é o seguinte: quando uma pessoa aceita Cristo, sabe qual o primeiro problema que a pessoa tem, a primeira dificuldade que ela tem? É de se aceitar a si mesma, como Deus a criou. Porque ela começa a colocar tanto defeito. Ah, minha orelha é muito grande, é muito pequena, meu pé é grande demais, as mãos é tudo torta, sabe? As pessoas começam a ter um certo problema de aceitar a si mesma. Então, se ela não se reconcilia-se com ela mesma, como ela vai poder levar o ministério para reconciliar outras pessoas? Tem até vergonha de sair na rua. É? Coisas assim. Então, é um ministério enorme e as pessoas desprezam isso. Um outro dia eu vou falar só sobre os ministérios que Deus estabeleceu nas Escrituras. Vamos falar só sobre isso aí. Mas veja só, nós recebemos esse ministério. Nos deu. Irmão, você recebeu esse ministério. Ah, peraí, pastor. Quer dizer que se eu tenho esse ministério, então eu tenho autoridade? Tem. E como é que eu posso exercer essa autoridade? Como realmente você deve exercer? Com toda a autoridade que Deus estabeleceu. E qual é o meu cargo? Olha no versículo, por favor. Olha o versículo 20. De sorte que somos o quê, irmãos?
Embaixadores.
O que faz o embaixador? O contexto aqui, tá? Para pensar, é a forma como o grego foi escrito, de forma que isso está relacionado à palavra raiz no grego e também o ambiente do passado. Então vamos tentar entender o que o embaixador com certeza faz. Uma das atividades de um embaixador, segundo essa palavra aqui, é principalmente ser portador da paz. É alguém que transmite paz, ok? Confiança, alegria. Você já viu algum embaixador triste representar o seu país perante outros? Dificilmente isso não acontece. Não acontece mesmo. Então, é alguém que representa. E nós somos chamados como embaixador para representar principalmente o reino de Deus. O reino de Deus, que eu digo, tem a ver não só o milênio, mas toda a eternidade. E como embaixador, é necessário ter conhecimento amplo das coisas em que Deus já fez e das coisas que Deus irá fazer. É necessário ter conhecimento. É necessário ter, principalmente, sentido de que um ponto certo e dizer um ponto certo. Porque, de vez em quando, irmãos, eu sou questionado em relação a alguma coisa, em relação ao tempo, em relação a Deus. Porque algumas pessoas se dizem cristãos, mas não têm o menor conhecimento sobre a eternidade. Vivem muito focado ao momento e não entendem que há necessidade de entender todo o plano de Deus. Porque se não houvesse, então nós precisávamos arrancar Efésios, porque Efésios foi escrito para que nós tivéssemos esse conhecimento. Toda o plano de Deus, toda a plenitude de Deus é necessário conhecer. Então, versículo 19, isto é, ele vai dar esclarecimento, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, se Deus estava em Cristo e nos deu o ministério, agora quem é responsável de reconciliar o mundo com Deus? A igreja, nós, você, eu. De sorte, não lhes imputando os seus pecados, e pôs por nós a palavra da reconciliação. Então ele nos deu a palavra da reconciliação. Ele nos deu isso aqui. Irmãos, nós somos chamados, somos reconciliados para ministrar a Deus. Domingo passado eu preguei sobre predestinados para servir a Deus. Ok, realmente. Mas agora nós somos reconciliados para ministrar a Deus. Você e eu, de formas diferentes, mas sempre o objetivo é fazer com que outras pessoas conheçam a verdade sobre Deus e se reconciliem com Deus antes que percam sua vida. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Veja só, nós somos representantes não de Deus, mas de Cristo. E se você observar em Mateus 28, 18 a 20, Deus nos deu praticamente a mesma autoridade. Inclusive ele passou isso para os apóstolos e passou para nós a autoridade. A única coisa é que nós não tomamos posse dessa autoridade para realmente usufruir dela, como se Deus por nós não rogássemos. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. E aí fala exatamente isso, fala principalmente isso, de que além de a reconciliação, pelo que Paulo está falando para os crentes, é necessário você reconciliar-se com Deus primeiro, aceitar-se a si mesmo. Esse é o maior problema das pessoas hoje, não se aceita. Se você tiver uma grande multidão de jovens e você falar assim, olha, eu tenho aqui a oportunidade, eu tenho um médico que está disposto a fazer 10 cirurgias de melhorias de estética, quem gostaria? Você vai ver uma multidão levantando a mão. Sabe por quê? Porque não se aceitam. Não se aceitam. Esse é o maior problema. O mundo faz a gente assim, porque traz um padrão diferente daquilo que Deus enxerga. Então, aí ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, nos fez pecados por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos dar uma continuidade ali sobre esse ministério e sobre o que Deus está falando. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Vamos até o 23. Colossenses 1, 17. Até o 23, diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, e ele é a cabeça do corpo e da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse novamente consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vós reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, repreensíveis e culpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tende ouvido, e o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vocês estão vendo só, irmãos? Paulo era apóstolo, mas ele se colocava na posição de ministro. E qual é o trabalho dele? Reconciliar as outras pessoas para Deus. E a palavra reconciliar aparece aí no versículo, principalmente no versículo 20, né? E só que o versículo 21 também aparece. Mas o versículo que eu quero dar ênfase é o versículo 22. Veja só qual é o efeito do ministério da reconciliação. No corpo da sua carne pela morte, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis. Três coisas, três aspectos aqui. Santo, que nós já vimos, que é separado das coisas desse mundo. Segundo, irrepreensíveis, ou seja, ninguém lhe coloca o dedo na sua cara e diz que você está errado ou você está fazendo alguma coisa errada. Você vai fazer? Vai. Você vai deixar às vezes de se santificar? Vai. Mas no momento que você tem consciência, o que que você faz? Corta. Corta pela raiz e você se separa. Se separa das pessoas que realmente estão atrapalhando você a crescer. Se separa das coisas que podem atrapalhando você a crescer. Ou qualquer situação. Ou até mesmo não deixar ninguém colocar o dedo no seu nariz e dizer que você está errado. Porque você errou, errou. Mas você vai lá, pede perdão, conserta e faz a coisa certa. E ninguém vai poder te acusar. Porque um dia, se você errou, você não vai ter ninguém colocar o dedo na sua cara e dizer que você anda errado. Você já acertou a situação. Você já resolveu o problema. Já acertou a conta. Não deve nada. E no caso de inculpáveis, ou seja, você não carrega a culpa ou se sente culpado de nada, porque tudo já foi colocado na conta de Cristo e você já tratou toda a situação. Veja só, um embaixador como Paulo era, e ele como um bom exemplo, nós precisamos estar nesses três aspectos: santos, separados, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, para ser um embaixador, você precisa estar com essas qualidades. Do contrário, não tem como ministrar para Deus. É necessário você estar debaixo desse ministério com essas três qualidades. Agora, como eu disse, nas Escrituras há um amplo conhecimento sobre esse ministério. No passado, no Velho Testamento, tem a ver com até a cruz de Cristo. Após a cruz, tem a ver com o aspecto do evangelho para que a pessoa se realmente se reconcilie. Então, o ministro da reconciliação precisa ter conhecimento do evangelho e saber como ministrar esse conhecimento para as pessoas, de forma que você chega no nível dela e faz ela ter o conhecimento básico. Quando não tem, então você tem que proporcionar o conhecimento para que ela possa ter esse conhecimento. É o que os missionários fazem quando entram numa tribo. Porque você chega numa tribo, você chega lá e você fala assim: olha, Eu vim aqui pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se arrepende do seu pecado, aceita Cristo como Salvador. Isso não funciona. É necessário você entender a cultura, é necessário você entender a língua, é necessário você entender os costumes, para que você possa realmente falar. Você não vai chegar e falar assim: Jesus é o pão da vida. Isso não funciona, porque lá não tem pão. Você tem que descobrir o que é o pão para eles. É a mandioca. Então, Jesus é a mandioca da vida. É o que eu já ouvi em várias escrituras traduzidas, de forma que a língua eles entendem perfeitamente. É o alimento básico para eles. E esse ministério da reconciliação, irmãos, não é um ministério permanente. Quero dizer aos irmãos que no momento em que vocês nasceram em Cristo Jesus, até o dia que vier a falecer ou Cristo volta, no caso estamos vendo cada dia mais a volta de Cristo, é o tempo desse ministério. Porque depois desse ministério, não teremos mais o ministério da reconciliação como é hoje. Será totalmente diferente. Será totalmente diferente. E com certeza esse ministério deixou de existir porque você deixa de ser embaixador de Cristo. O que é que vamos ser então no futuro com o corpo transformado? Seremos representantes, governadores, reis e sacerdotes no reino de Deus. E no reino. E depois disso, aí já não sermos, porque a Bíblia não esclarece. Tudo tem um tempo. E se Deus deu isso para você, você precisa ter conhecimento sobre esse assunto. Porque a reconciliação é agora. Principalmente porque nós acabamos de ler. Nós precisamos reconciliar com Deus o mundo. E esse ministério foi dado a nós. No momento em que você recebe, você é responsável por ele. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.